apresentamos Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Estamos começando agora mais um Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. Eu sou Israel Mazacorati, trazendo mais uma pergunta sobre o livro de Eclesiastes. Professor Itamir, tudo bem com o senhor?
Tudo bem, Israel. Um grande prazer estar novamente com você e com os nossos queridos ouvintes para continuarmos o estudo do nosso livro de Eclesiastes, o livro mais azedo da história bíblica, como pois disse a um dos nossos queridos pastores aqui de São Paulo. Um abraço para cada um dos nossos ouvintes, é um prazer estar com vocês para estudarmos a Palavra de Deus.
Este é o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves.
Quem nos enviou hoje a pergunta sobre o livro de Eclesiastes foi o nosso querido ouvinte Luiz. Ele é da cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e ele nos pergunta sobre Eclesiastes, capítulo 5, versos 4 a 6. Eu vou fazer a leitura do texto e depois te faço a pergunta. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Com base nesses três versículos, o Luiz nos pergunta se é certo fazermos votos a Deus.
Olha, Luiz, é uma boa pergunta sua e, de fato, eu acho que naquele tempo do Antigo Testamento, isso era uma prática bem comum ainda, né? Havia votos, havia promessas e aí, então, o fiel, né? Aquele que amava a Deus, assumia alguns compromissos com Deus e depois, então, ele deveria pagar aquilo que ele tinha prometido. E o Eclesiastes, então, está nos chamando a atenção para não fazermos votos e depois não cumprirmos. Olhando para o Novo Testamento, nós encontramos aquela palavra do Senhor Jesus, bem lá no Sermão do Monte, quando ele fala que o nosso falar deve ser sim, sim, ou então não, não. Eu creio que nós temos, a partir dessa palavra do Senhor Jesus, uma pequena direção, ou talvez uma bela direção para nós no tempo do Novo Testamento, no tempo da época da graça, em que nós devemos acertar a nossa relação com Deus sendo fiéis naquilo que nós falamos. Isso é, se nós nos posicionamos de uma maneira positiva ou negativa diante de uma certa situação, é aquilo que nós falamos e não precisamos ficar jurando em nome de Deus, jurando pelo céu, pela terra, pelo trono de Deus e assim por diante. Inclusive, essa é uma das palavras do Senhor Jesus, dizendo que nós não devemos fazer isso daí, nem jurar, nem ficar prometendo e depois não cumprirmos. Mas voltando agora para o termo de Eclesiastes, inclusive essa, na verdade, é um conselho que o sábio Salomão, ou que o sábio autor está dando para os seus leitores, é que as promessas feitas a Deus, elas têm sérias implicações. A base do Antigo Testamento para essa advertência, nós encontramos lá no capítulo 23 do Deuteronômio. Também lá em Juízes, capítulo 11, nós encontramos exatamente isso. E uma experiência interessante que a gente pode se recordar, eu me lembro agora, do Novo Testamento, lá de Atos, capítulo 5, quando Ananias e Safira fizeram um voto, acertaram alguma coisa diante de si mesmo, entre o casal, e depois foram diante do Senhor, diante da igreja, diante do Espírito Santo. E é interessante que Pedro, então, teve essa percepção dada pelo Espírito, e aí nós sabemos o final da história.
Eu me lembro de um outro episódio também no livro de Atos, que é Atos capítulo 18, quando Paulo volta para Jerusalém, saindo de Corinto, passa por Éfeso e vai para Jerusalém por causa de um voto que ele havia feito ao Senhor. né?
Ah,
e
é verdade.
Rapou a cabeça e etc e tal, aquela história toda. Me parece com isso que talvez não tenha sido um negócio que tenha ficado só no Antigo Testamento. Pelo menos no período do Novo Testamento,
isso.
Haviam resquícios, talvez, dessas práticas, mas a questão é, nós cristãos, já
exatamente.
Na Nova Aliança, com essa realidade que nós temos de igreja hoje, será que nós temos que ter esse mesmo tipo de relacionamento com Deus através de votos para ganharmos bênçãos, proteção e etc?
Não, então, eu realmente acho que não. Hoje nós não precisamos mais votar, né? Fazer promessas a Deus. O que a gente vê muito na prática, inclusive na prática brasileira, da religião brasileira, é demos muitas pessoas fazendo promessas e assim por diante, não só para Deus, mas muitas vezes mais promessas para santos, e aí depois tem que, no dia certo daquele tal santo, né? Ele vai cumprir a promessa, então vai participar de uma missa, ou então faz uma procissão, ou então muitas vezes anda de joelho uma escadaria, sobe de joelho, então anda a pé durante um certo período de tempo para cumprir a promessa em gratidão de uma suposta bênção que ele recebeu. Nós não precisamos negociar assim com Deus. Inclusive essa questão de falar alguma coisa para Deus, para que Deus então possa abençoar, é um princípio que hoje já não temos mais que cumprir, porque o que Deus nos dá é sempre pela sua graça, pela sua misericórdia. E aquilo que nós precisamos, nós podemos pedir, e Paulo diz em Romanos 8 que ele nos dá, já que nos deu Cristo, ele nos dá todas as coisas gratuitamente.
Você está acompanhando o programa Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves.
Estamos de volta com Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, conversando sobre Eclesiastes capítulo 5, versos 4 a 6, sobre o assunto de fazermos votos a Deus. Eu me lembro, professor Itamir, de algumas experiências, testemunhos de ouvir de pessoas, né? E muitas vezes nem tão centradas assim e tão conhecedoras da Escritura, que fizeram votos a Deus para conseguir certas bênçãos e tudo mais. Votos muitas vezes semelhante àquele de Paulo, de raspar a cabeça, ou outros votos até meio esquisitos que algumas pessoas fazem. Naquele seguinte sentido, olha, se Deus me abençoar com tal coisa, então, por exemplo, eu nunca mais tomo refrigerante, alguma coisa nesse sentido, né? Agora, existe, me parece, que um outro lado desse voto, parece que, e o que me vem à cabeça assim de cenário, foi aquele bate-papo entre Jesus e Pedro, logo antes da sua prisão e tal, quando Pedro fez, parece que, um voto ao Senhor. Eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E em outras palavras, Jesus parece que cita alguma coisa semelhante a essa de Eclesiastes. Não faça um voto que você não possa cumprir, porque eu sei o que você vai fazer, né? Então me parece que esse é um princípio bacana. A gente não precisa ficar prometendo coisas para Deus, porque Deus conhece o nosso coração.
Com certeza.
E sabe se a gente vai ou não vai cumprir.
E exatamente isso. E aí no finalzinho do texto que você leu, nós temos então essa advertência, né? Não faça a tua boca fazer você culpado, né? Porque nós abrimos a nossa boca, é muito fácil prometer alguma coisa, o difícil é cumprir. E aí então, não faça algum voto sobre algo que o seu desejo, até um desejo carnal, né? Nós queremos alguma coisa e então prometemos. E nós prometemos alguma coisa que nós não vamos cumprir. Então, nesse sentido, não diga a Deus aquilo que você com certeza não tem segurança que pode cumprir. E aí a tua boca te faz pecar. Você quebrou uma promessa, quebrou um acerto que você fez com Deus, e certamente isso é um pecado, quando nós falamos alguma coisa para Deus e não cumprimos. Por quê? Porque não está em nós a capacidade de cumprir aquilo que nós prometemos. Sempre, em qualquer situação, tudo vai acontecer em nossas vidas ou em nossas realizações se Deus quiser. Tiago nos orienta muito bem nesse sentido. Qualquer coisa que você tem planejado, qualquer coisa que você quer conseguir, tem que se falar. E pode ser uma frase que a gente encara com muita normalidade, mas na verdade é uma frase muito séria. Se Deus permitir, se Deus quiser, eu farei isso ou aquilo. Portanto, a capacitação para cumprirmos os nossos votos, né, tem que estar em Deus. Portanto, não é preciso prometer uma coisa que Deus mesmo vai nos dar capacidade ou não de cumpri-la, se é da vontade dele ou não. Eu acho que no Novo Testamento, na nossa época, época cristã, como você mencionou bem, nós já nos libertamos daquela fase de início do cristianismo, que havia muita influência judaica ainda. Agora nós estamos numa outra fase, completamente livres da lei, e nós devemos sim falar a nossa palavra sim, que quer dizer sim, e não, que quer dizer não. Eu acho que essa é a maneira cristã de nós nos relacionarmos com o nosso Deus.
Eu acho que, até para fecharmos esse assunto, eu acho que é importante lembrar que nós vivemos no tempo da graça de Deus. E tudo o que precisamos para a vida nos é dado sem que seja necessário fazermos votos para Deus.
Exatamente.
Ele nos dá livremente. Ele nos dá de acordo com a sua bondade, com a sua graça, com o seu amor, né? Deus não é um ídolo diante de quem as pessoas se curvam, fazem lá oferendas, ofertas, etc. e tal, para que esse ídolo dê alguma coisa em troca para essa pessoa. Não, Deus é soberano sobre todas as coisas e nos ama e nos trata com graça, né? E por isso a gente pode confiar que tudo o quanto precisamos e de fato precisamos para a vida, Deus vai nos dar, independente de votos.
Então, Israel, só para nós concluirmos o nosso programa, vamos lembrar que essa questão de votos é muito mais para o tempo do Antigo Testamento. Nós temos pelo menos vários salmos que falam sobre isso, mas eu gostaria de mencionar para os nossos ouvintes o Salmo 22, 25 e o Salmo 116, 14 e 18, que fala o seguinte: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então, essa era uma ideia e era uma prática do Antigo Testamento. No Novo Testamento, graças a Deus, nós já estamos livres da lei e agora a nossa relação com Deus é direta, né? Falamos e Deus, que conhece a nossa necessidade, como você disse bem agora, Ele vai nos dar conforme a sua vontade e não precisamos de barganhar com Deus.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacurati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo / SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves é uma realização Transmundial.